Você está ouvindo o programa Inconformados.
É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, nessa semana abençoada com a qual o Senhor aí tem nos permitido, né, trabalhar, viver. E você que está acompanhando o programa Inconformados, hoje nós estamos aqui com o pastor Felipe Santos, da Primeira Igreja Batista de Piraí, bênção pura. E o tema que a gente está tratando aqui, como a gente conversou aqui em off, debatendo, né, é o seguinte tema. Olha aí, anota aí. Qual deve ser o posicionamento dos cristãos sobre a ideologia de gênero, orientação sexual e comportamento sexual? A gente dá uma mudadinha aqui de leve aqui, não quero, só para ficar mais objetivo, mas qual deve ser a nossa postura, pastor Felipe? Pastor Felipe, de forma geral, qual o pensamento que a maioria dos cristãos tem sobre essas questões aí?
Olha, eu tenho visto, não todos, lógico, eu não gosto, nunca gosto de generalizar, mas eu tenho visto muitos cristãos hoje se abstendo, como a gente estava conversando em off, tanto de debater quanto de dialogar sobre esse assunto. Eles simplesmente fecham os olhos. E nós trabalhamos no mês da família lá em nossa igreja sobre o que é família. E a gente até fez uma ideia, família, uma ideologia de Gênesis, né? Para poder fazer aí um contraponto a essa ideia de ideologia de gênero. E, na verdade, nós estamos vendo que as pessoas não estão debatendo ou conversando, não é nem só para se abster, mas é porque não tem conhecimento para isso. E aí o que acontece? Eu falei lá na igreja o seguinte, que a igreja não tem que ter medo dos homossexuais estarem indo para a igreja, que eles já estão lá. Muitos estão ali e na gíria popular, eles são enrustidos, né? Ou estão ali e têm vergonha de se assumir ou alguma coisa do tipo. E nós estamos tratando a ideia do seguinte: ué, se os homossexuais estão indo às igrejas, o que, que a gente tem que fazer? É pregar a palavra. É a palavra que converte, que convence, a palavra é viva, eficaz. Então nós não temos que ter medo como se fosse um tipo de pessoa diferente. O que é problemático, se é que eu posso usar essa palavra, são os ativistas LGBT. Os ativistas são aqueles que quebram carro, são aqueles que picham, que
desrespeita até símbolos religiosos.
Exatamente, independente, né, tanto dos evangélicos quanto dos católicos, nós já vimos isso diversas vezes. Mas o homossexual em si, quando você para conversar com um homossexual, ele muitas vezes diz assim: esse povo não me representa. Assim como deputados que tem lá hoje na Câmara, não nos representa. Entendeu? Agora, a grande verdade, de um modo geral, como eu falei, eu não gosto de generalizar, mas de um modo geral, é que hoje as igrejas não estão preparadas para receber, para acolher pessoas homossexuais e para dar uma palavra de conforto, de vida e confrontar para que haja transformação de mente.
Agora, pastor Felipe, de quem seria essa culpa? Será que é culpa? Vamos partir logo por esse pressuposto aqui, né? Tem que ter uma responsabilidade. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Será que somos nós, pastores, pastor, que não estamos preparando adequadamente as nossas ovelhas para lidarem com essa questão, para lidarem com o comportamento sexual diferenciado do nosso? Para saber como receber, porque pecado por pecado tudo é pecado, né? Todos são pecadores dentro da igreja, inclusive os homossexuais também. Agora, essa falha, né, dos evangélicos em geral no tratamento para com os homossexuais, né, drag queens, travesti, essa falha provém de quem? Dos líderes, dos pastores?
Vem um pouco de cada um, na verdade, né? Eu estava vendo uma fala do Caio Fábio. Aí o Caio Fábio, ele falou, a gente sabe, o Caio Fábio tem hora boa, tem hora que ele tá meio doidão. Mas ele falou um negócio que realmente me chamou muita atenção. Ele tava falando justamente sobre a questão de pecado, né? Tudo é pecado e tal. E ele falou assim, mas parece que na igreja tem algo muito específico. Um exemplo, a mulher falou fofoca, o homem falou fofoca, aí passa por baixo dos panos. Ah, o cara fumou um cigarro ali, pegaram não sei quem bebendo uma cervejinha ali, passa por baixo dos panos. Mas quando a questão é sexual, parece que tem uma punição muito maior, independente de ser homossexual ou heterossexual. Então um jovem, por exemplo, que de repente ele saiu, foi pra balada, bebeu, fez um monte de coisa errada. Muitos pastores ainda falam, não, a gente tem que perdoar, não sei o que, passam a mão na cabeça, né? Tudo bem. Aí, de repente, ah não, mas esse jovem, ele também cometeu um ato sexual lá. Então tem que excluir. Então parece que foi se criando na mentalidade da igreja algo que alguns pecados são puníveis e outros não. Entendeu? E aí quando você trata de uma questão sexual e ainda por cima de uma forma homossexual, então assim, é crucificação e ponto. Pastor, então você defende os homossexuais? Não, não é questão de defender. É questão da gente ver o seguinte, como você bem falou, tudo é pecado. Se for parar para pensar assim, nenhum vai sobrar na igreja. Então qual é a diferença? É que nós precisamos estar prontos a nos arrepender e a mudar de vida, transformação. E aí que entra esse problema, porque muitos deles dizem assim, mas Deus é amor. Deus não perdoa pecados? E esquece da outra parte, que trata a ideia de que precisa haver transformação. Precisa haver... Ah, mas e a pessoa? Nós temos, na nossa igreja lá, nós temos uma pessoa que está nessa luta. Ela era da igreja, né, desviou, teve um período vivendo muito, muito tempo na homossexualidade e agora ela voltou. Essa pessoa fala palavrão. Essa pessoa tem um outro estilo de vida e agora que ela está voltando a caminhar com Jesus. Qual é a função da igreja? É abraçar, é receber e auxiliar. Então quando eu trago responsabilidade, para poder responder sua pergunta de uma forma muito objetiva, essa responsabilidade na verdade é de todos nós. Hoje, por exemplo, estamos aqui na rádio tratando desse assunto. O pastor da igreja lá, ele não é obrigado a estar forçando os irmãos a ouvir sobre esse tema, ouvir debate ou bate-papo sobre o assunto. Mas nós, como cristãos, aí eu já não estou me denominando como pastor, mas como cristãos, precisamos ver em que áreas precisamos aprofundar mais e estudar sobre isso. A grande questão é que hoje o cristão em si não está estudando sobre esse assunto. Então, né, de uma forma geral, se alguém chegar numa igreja e perguntar, a pessoa nasce gay? Ou ela desenvolve isso como uma questão comportamental? O que será que as pessoas vão responder?
Maravilha. 9:30 agora. Tem que dar uma paradinha. Refaz a sua pergunta, por favor.
Se alguém chegasse hoje na sua igreja, você como cristão, você perguntasse, a pessoa nasce gay ou ela desenvolve um transtorno comportamental? O que você responderia?
Ótimo, então faz o seguinte, pastor Felipe, o senhor vai responder a sua própria pergunta no próximo bloco. Vamos para um breakzinho rápido. Não, o pastor Felipe já deu a planta ali, né? Tá na benção, tá na veia. A gente volta já, lembrando que o tema hoje é esse aqui, tá? Ó, eu até consertei aqui que eu escrevi errado. Qual deve ser o posicionamento dos cristãos sobre ideologia de gênero, orientação sexual e comportamento homossexual? Esse é o nosso tema de hoje, aproveitando aqui as pesquisas, os conhecimentos do pastor Felipe Santos, da Primeira Igreja Batista de Piraí. A gente vai para um breakzinho rápido e já já a gente volta aí dando continuidade a esse programa de hoje aqui Inconformados na Rádio Shalom FM 92,7. Liga pra cá, 3338-9692. O WhatsApp é o 998-339692. Shalom FM, a rádio que traz paz para esta cidade. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados e já estamos contando aqui com a participação de alguns dos nossos ouvintes que diariamente acompanham aí a programação da Shalom FM 92,7 e também acompanham aqui especialmente o programa Inconformados, né? Que de segunda a sexta está aqui abrilhantando a sua manhã. Nós temos aqui a participação do nosso irmão Matheus Rabelo, que está participando com a gente. Deixa eu ver aqui o que o Matheus colocou aqui. Tinha aqui uma. Compartilhou aqui uma bênção, pedindo aqui oração pela Giovana Oliveira Pérez, viu? Que Deus entre com providência aí, Mateus, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Nós temos aqui também a participação do nosso irmão Marcos Antônio. Nosso irmão Marcos Antônio, tive que mandar aqui uma outra postagem. Ah, ok, tá participando aqui também o Marco Antônio. Maravilha. Deus abençoe, Marco Antônio. A nossa irmã Márcia está ligadinha também, dando bom dia. Bom dia, pastores, a paz. Bom dia, Márcia. E a nossa irmã Rosângela também está aqui participando e dando a sua opinião. Ela diz assim: a única coisa que podemos ter e ir contra em todos os momentos, não aceitar de forma alguma que seja aceito. Os cristãos já passaram da hora de colocar cara a tapa, ficaram esperando só Deus fazer, esquece que já fez tudo que cabe a nós, cabe a nós tomarmos uma posição. Entendo que a gente está falando aqui do posicionamento, né? A gente tem que se posicionar, né? Mais precisamente em relação à questão da ideologia de gênero, que acho que é o que ela está mais focando aqui. Ah, pastor Felipe Santos, o senhor falou sobre a questão do nascer homossexual ou adquirir uma postura homossexual ao longo da vida. Como é que é isso aí, meu pastor?
Então, só para poder responder aí também a pergunta que a irmã colocou, ou na verdade o posicionamento que ela disse que nós temos que tomar, a verdade é que nós temos que tomar um posicionamento em tudo, não só na questão homossexual, mas em pecado em geral. No pecado a gente não passa a mão na cabeça, né? Nós temos que ser enérgicos, né? Mas é lógico, agindo com tremor, né, e temor, deixando a ideia mesmo de que não é por nossa própria justiça, mas pela justiça de Deus. É, ao mesmo tempo que nós temos também que reorientar essas pessoas, ajudá-las a voltar ao caminho, independente de qual pecado seja. Eu vejo pessoas tendo sérias lutas com a questão de tanto na parte de alcoolismo, de drogas. Nós temos que ser enérgicos em todas essas áreas, ok? Mas respondendo aí então a pergunta, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que humanamente, tá? Humanamente, nós aqui temos duas linhas de pensamento: a linha teológica e a linha científica, ok? Na linha teológica, você vai abrir sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 26 ali, versículo 27, e você vai ver Deus criando o homem e a mulher, criando macho e fêmea, de uma forma muito clara, não tem para onde correr. Deus criou o homem e a mulher para serem fecundos, ok? Então, na parte teológica, nós já temos isso muito claro. Nós veremos a Bíblia em diversos lugares batendo de frente com a questão da homossexualidade, na questão da efeminidade, na questão de realmente termos aí essa ideia de sexo com a pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, ok? E ele abomina. Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento Paulo fala também. Então não tem para onde correr. Isso é parte teológica. Agora, vamos lá. Vamos trazer para o outro lado. Mas, pastor, e o que a ciência diz? A ciência tem estudado a cada dia mais. E o que a ciência diz não corrobora com a fala dos ativistas LGBT. Então entendam, quando a gente fala homossexual e ativistas LGBT, são duas áreas diferentes. Existem muitos homossexuais que inclusive são cristãos e lutam contra o pecado, contra o comportamento. Agora, existe uma outra área que diz o seguinte, dos ativistas: a pessoa nasce gay. Então vamos lá, vamos refutar essa tese aí da pessoa nascer gay. De primeiro, só de fala, eu não vou ler nada aqui agora, só na fala você já vê que há um problema. Por quê? Se a pessoa nasce gay, por que que hoje eles estão ensinando nas escolas que o menino não nasce menino e a menina não nasce menina? Se o menino não nasce menina, menino, e a menina não nasce menina, por que que o gay nasce gay? Então, só de fala você já vê que há uma grande falha no discurso deles. Mas vamos lá. Vamos trazer então para outra questão. Não, mas é, não se nasce e vai se mudando o comportamento, não. Vamos dizer, nasce gay. Vamos usar essa frase deles. Não é o que eu acredito, mas usando a frase deles. Aí a gente vai ter que ir para a ciência. Vamos olhar o quê? Biologia. E a biologia diz que nós temos um sistema de X e de Y para determinar o sexo. Então, olha só. A mulher, ela tem cromossomos iguais. É o famoso XX. E o homem, ele tem um cromossomo diferente. A mulher, o cromossomo é homogamético, para você que é estudioso de biologia. E para o homem, é o heterogamético, que é o XY. Então, olha só. Você pode nascer homem. Corpo, homem. Biologicamente, homem. Você pode tomar hormônios femininos. Você pode fazer implante de silicone. Você pode fazer a mudança de sexo. Você não consegue mudar o cromossomo. Se alguém, algum cientista, pegar um pedacinho de pele sua, um pedacinho do seu DNA e colocar ali para examinar, você continua sendo homem. Então, tanto na parte teológica quanto na parte científica, você nasce no sexo que você nasceu. Você nasce homem ou você nasce mulher.
Vai permanecer isso?
Vai permanecer. O que acontece? Isso são vários casos relatados. Eu, inclusive, já escrevi um livro que ainda não foi publicado a respeito desse assunto, né? E o que acontece é o seguinte. Nós estamos trabalhando para poder ser publicado, se Deus assim permitir. Mas a ideia é que muitos desses jovens, muitos desses adolescentes e até mesmo pessoas com mais idade relatam que quando eram crianças sofreram algum tipo de abuso. Não são todos, não, mas a maioria relatam que sofreram algum tipo de abuso. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que sofreu um abuso na escola e que depois todo mundo começou a chamar ele de homossexual, para não usar a palavra certa que chamavam ele, né? Mas você aí, ouvinte, já entendeu. De tanto chamá-lo, ele falou, eu nunca mais vou conseguir uma namorada na vida. E começou a acreditar que aquilo era verdade na vida dele. Porém, ele era de uma família totalmente desestruturada. Eles não buscaram a Deus, eles não buscaram uma orientação religiosa. E o que aconteceu? Simplesmente aceitou isso como um fato, como verdade na vida dele. Então assim, ah, mas tem jovem, tem criança que desde novinho já tem trejeito. Ei, peraí, vamos lá, vamos começar. O que é trejeito? Porque você pode nascer um menino numa casa que só tem mulher. Naturalmente, você vai ter um ou outro trejeito. Isso não significa o que você é, de fato. Esses dias até estava vendo uma postagem, e eu concordo, foi uma pessoa de esquerda que fez a postagem, mas eu concordo com essa postagem dela, que ela disse assim, menino que cresce brincando de boneca vai se tornar gay? E ela respondeu assim, não, pode ser um pai que vai saber cuidar bem do filho. Concordo. A grande questão é que as crianças não podem ser influenciadas a ter esse tipo de comportamento pela escola. Esse é o ponto.
Se os ou até mesmo pelos pais, né, professor?
Não, mas se os pais... Aí que está o ponto. Se os pais... Porque a gente não pode deixar o Estado influenciar a família. O Estado não pode influenciar a família. Então, se chegar aos pais e falar assim, o filho tem 3 anos, ah, não sei o quê, quero brincar, quero pegar uma boneca. Dependendo do pai, ele vai dizer, não, você vai brincar com bola, você vai brincar com carrinho. Mas dependendo do pai, ele vai falar assim, tudo bem, pega a boneca ali pra você brincar. Isso não significa que ele vai se tornar homossexual. Eu tenho alguns colegas que você percebe que assim... Não é aquele brutamontes, não é aquele cara duro, aquele cara seco, mas que são excelentes pais. Inclusive, né, se ele estiver ouvindo aí, um deles é meu padrinho de casamento. É um cara super tranquilo, cara de boa, entendeu? Não é aquele cara brutão. Mas aí vai, ah, mas porque tem trejeito, então é. Não, gente, a gente está vivendo num momento em que está sendo meio que imputado isso. Antigamente, homem não podia usar camisa rosa.
É, rapaz, isso tá estranho, né? Hoje tem um monte de gente usando camisa rosa, inclusive pastor, rapaz. Meu Deus, hein? Tu usa?
Uso, pô, rapaz. Olha aí. Mas eu, até pouco tempo não se podia falar nisso.
Rosa, roxo.
É. Então, assim, isso não faz da pessoa ser ou não ser homossexual. Agora, o ponto é, se na Bíblia está dizendo que é errado, é abominação, a ciência diz que cromossomo é XX ou XY, então quer dizer que é comportamental. E aí a gente começa a estudar, então, a área comportamental.
E sem querer cortar o seu, professor, mas comportamental é uma questão de decisão, então? É uma decisão da pessoa ou de alguém? Já ouvimos casos de mães que queriam ter filha e tiveram um menino e que criaram o menino como menina e, infelizmente, isso cunhou um comportamento.
Sim.
Mas isso é uma decisão, é a decisão do ser humano em si ou de alguém por ele para que esse comportamento se perpetue, homossexual?
Essa pergunta sua pode ser a pergunta mais importante de todo esse momento aqui de entrevista. Né? Porque, na verdade, eu defendo que existe um momento de escolha. Porém, até você ter esse momento de escolha, existe a influência. Então, por exemplo, quantas crianças que desde pequena vão à igreja, porque os pais levam, ela até, né, a gente vê videozinho aí de criança profetizando, de criança lendo a Bíblia, recitando de cabeça e tal, e quando tem uma idade maior, ela vira e fala assim, não quero mais isso pra mim. É a mesma questão da parte da homossexualidade ou o que quer que seja. Vamos dizer que a vontade da mãe era ter uma filha e nascer um filho. Então ela vai tratar como menina, vai dar presente de menina, até mesmo roupa de menina, que a gente tem casos. É só você procurar na internet que você vai encontrar casos de mães que fizeram isso. E aí aquele menino, então, naturalmente vai se entendendo como menina. Só que chega num ponto em que ele vai ter esse conhecimento. E aí ele vai ter que tomar uma decisão. Porque se assim não fosse, então nós não prestaríamos conta de nós mesmos a Deus. Não é assim? Cada um vai prestar conta de si? Então, por mais que haja uma influência, que haja um trauma, um tio, um irmão ou alguém que possa de alguma forma ter violentado a criança e tudo, vai chegar num dia que essa criança vai precisar tomar uma decisão. E essa decisão caberá somente a ela. Nós temos o caso, por exemplo, só para não ficar só nas minhas palavras, né, uma das coisas que você tinha mandado para mim antes na pauta, que é a questão do processo de transição, de mudança sexual, mudança de sexo. Tem um jovem, o nome dele é Patrick, inclusive é o nome do meu irmão também. O Patrick, ele foi criado como menina. E ele chegou a dizer o seguinte, que quando ele via uma menina podendo usar roupa de menina e tudo, ele sentia vontade até de matar alguém, porque ele, infelizmente, tinha nascido menino. E olha só, hein, com 12 anos, esse menino implorou para os pais dele para fazer a mudança de sexo.
Com
12 anos. Que aí já é a pauta que você tinha mandado para mim. Ok. Eles vão lá e fizeram a mudança de sexo. Um pouco de tempo depois, quando ele já estava lá nos seus 17 anos, ele, na sala de aula, começou a sentir mal. Porque a professora, os professores, quando citavam o nome dele ou o chamavam como menina, ele começou a se sentir mal porque ele viu que, na verdade, ele era homem. Ou seja, um menino, nasceu menino, teve uma criação um pouco mais delicada, vamos colocar assim, se sentiu como menina, tomou uma decisão, os pais imprudentes acataram essa decisão, fizeram a mudança de sexo e depois, aos 17 anos, ele mudou de ideia. Ele simplesmente mudou de ideia. E isso a gente está falando de homossexualidade, ainda tem mais uma porção de outros casos onde as pessoas não se identificam nem como humanos. Pastor, nem como humanos. Tem um caso, por exemplo, de um homem que ele tem filho e ele não se sentia mais homem. Então ele fez a mudança de sexo lá para ser mulher. Só que depois ele viu que ele também não era mulher. Pasmem vocês, ouvintes. O pessoal da minha igreja que está ouvindo já sabe, porque eu já passei isso lá. Ele se identifica como um cavalo e contratou um adestrador para ele. É uma coisa horrorosa. Procura na internet, você vai ver. Aqui no Brasil, no Ceará, tem um homem que é o famoso homem sereia. O cara coloca lá como se fosse uma calça ali, mais ou menos, uma fantasia, e fica na água o dia todo, porque ele não se entende como humano. E isso tem cachorro, gato, tem várias aberrações. E não tem para onde correr. É aberração.
Talvez esteja cedo, pastor Felipe, a gente entrar nessa questão da ideologia de gênero, a orientação sexual, mas são 9h53, a gente já pode ir para o próximo bloco aqui, até voltar com essa questão, já que o senhor chegou a tocar nesse ponto. Porque o caso, o que está valendo então aí, é o que a pessoa acha que ela é, não o que ela é. Então o camarada acha que é um cavalo, mas não importa chegar para ele, não, você não é um cavalo. Você é um ser humano. Não. Eu me entendo, eu me vejo como um cavalo.
Sim.
E eu sou um cavalo. E vão ter que aceitar que eu sou um cavalo. Mas, cara, você não é um cavalo. Não. Se falar que ele é um cavalo, que ele não é um cavalo, é preconceito.
Preconceito cabível ainda entrar com processo. Aí que está o ponto, né, que é o crucial. Esse é o problema, porque hoje existem os não binários. Você já ouviu falar disso, pastor? Não binários. Ou seja, aquela pessoa que não se identifica como homem nem como mulher. Ele nasceu com sexo biológico, mas ele tem outra coisa na mente, mas ao mesmo tempo ele não aceita, ou pode aceitar, e ele não pode ser chamado de ele e não pode ser chamado de ela.
Eles estão... O quê?
Elo.
Elo.
Eles estão querendo mudar até a língua portuguesa. E isso nós não podemos aceitar.
É complicado. Pastor Felipe Santos, da Primeira Igreja Batista de Piraí, aqui conosco no programa Inconformados de hoje. Nós vamos para mais um breakzinho rápido. A gente volta já, dando continuidade a esse nosso bate-papo aqui pela Rádio Shalom FM, no programa Inconformados. Lembrando que o WhatsApp está liberado aí para a sua participação, viu? 99833-9692. E o fixo da Shalom, você já sabe, é o 3338-9692. E tem uma opinião aqui, pastor Felipe Santos, que eu li aqui por alto e eu achei bem interessante a colocação da nossa irmã. Essa irmã já foi até uma ovelha minha, e ela diz assim: se não sei o que falar, é melhor nem opinar para não desapontar a ninguém. A paz, pastores. Eu achei interessante, pastor, essa colocação da nossa irmã. Se eu não sei o que falar, é melhor nem opinar para não desapontar a ninguém. A paz, pastores. Eu achei interessante isso aqui, pastor. Será que tem gente que prefere esse caminho, né?
É o que eu falei no início, né? Se a pessoa não tem o conhecimento sobre o assunto, é melhor realmente ela se abster. Porque senão ela pode falar uma besteira e a outra pessoa que está falando usar isso contra ela. E aí piorar a situação. Agora, o que cabe a nós é buscar esse conhecimento. Como ela está participando, então tenho certeza, está, né, ouvindo a gente aqui. Busque esse conhecimento, né? Não fique aqui só nas minhas palavras. Pesquise, procure na internet, porque isso vai pautar não somente a sua vida, mas a vida dos seus filhos, de toda a sua família, que está sendo muitas vezes influenciado por ideologias que não têm nada o que ver com a palavra de Deus.
Maravilha. A gente vai para um breakzinho. Pastor Felipe, o senhor foi falando de algumas questões. Como é que a gente trata, pastor? Como é que a gente se reporta a essas questões sem ser taxado de preconceituoso. Quero que o senhor fale mais sobre a questão de biologia de gênero, mas só para a gente poder voltar, como é que a gente trata desses assuntos sem sermos preconceituosos, sem sermos taxados de preconceituosos? O senhor responde para a gente isso no próximo bloco. A gente volta já aqui no programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7. Não sai daí. Já já voltamos com todos vocês. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade, viu? E os nossos telefones estão liberados para a sua participação. 3338-9692 é o fixo da Shalom. Ou você pode participar pelo WhatsApp no 998-33-9692. E o tema do dia é esse: qual deve ser o posicionamento dos cristãos sobre a ideologia de gênero, orientação sexual e comportamento homossexual, que são aí os novos padrões de sexualidade que estão sendo apresentados na nossa sociedade. Nós estivemos abordando essas questões na semana passada, porém não com ênfase, né? Não de uma maneira mais abrangente como está sendo feita hoje, contando aqui com a participação do nosso querido pastor Felipe Santos, da Primeira Igreja Batista de Piraí. Pastor Felipe, eu fiz uma pergunta para o senhor que eu vou adiar, né? A gente falou aqui da questão dessa preconceito, vamos jogar lá mais lá para frente, porque o senhor comentou, o senhor falou alguma coisa sobre a questão do homem que quer ser sereia, que se apresenta como sereia, o senhor falou da questão do homem lá que se vê como cavalo, então a gente acabou entrando na questão da ideologia de gênero. Então, pastor, como tem muitos ouvintes, muitas pessoas, a gente observa que tem uma dificuldade para discernir, para diferenciar e entender esses termos, eu queria que o senhor dissesse para a gente qual é a diferença, pastor Felipe, de sexo, ideologia de gênero e orientação sexual.
Beleza, e você acabou de queimar minha língua, porque eu disse que aquela pergunta passada seria talvez a mais importante, e agora você fez outra pergunta.
Glória a Deus.
Muito, muito importante. Então vamos lá, para a cabeça dessa ideologia, tá? Não é o que nós cristãos cremos. Então, só para explicar para você, se você estiver conversando de repente com um homossexual ou alguém que te fizer essa pergunta, você tem muito em mente é: na cabeça deles, eles veem cabeça, né? Então vamos lá, cabeça, coração e genitália, ok? Genitália é o sexo biológico. Você pode nascer com sexo masculino ou feminino. Até aí, ponto pacífico entre nós. A orientação sexual, que seria o coração, que é como eles trabalham, lembrando, não é a nossa visão, eles entendem que você pode ser homossexual ou heterossexual. Ou seja, você pode nascer com a genitália masculina ou feminina, você pode ter uma orientação sexual homo ou heterossexual. E a identidade de gênero é o cérebro, onde eles entendem que você pode se ver como homem ou se ver como mulher. Então, como eu estava dando um exemplo aqui em off, que a gente estava conversando, é mais ou menos o seguinte: vamos colocar que uma pessoa nasça com o sexo, então um sexo biológico masculino, ele tem pênis, ok. A orientação sexual dele seja hétero, ou seja, ele se atrai por mulheres. Até aí, tudo bem. Mas na identidade de gênero, ele se vê feminino, ele se vê como mulher. Então é um homem que ele tem sexo masculino, ele se interessa por mulheres, mas na hora dele se vestir, ele gosta de se vestir como mulher. Esse é o ponto da identidade de gênero, orientação sexual e o sexo biológico. Mais um exemplo para a gente poder entender melhor. A pessoa nasce com sexo biológico feminino, só que a orientação sexual dela é homossexual. Então ela é uma mulher que se interessa, tem interesse sexual por mulheres. Mas a identidade de gênero, ela se vê como homem. Então ela vai se vestir, vai tomar hormônios para se parecer com o homem. Então, essa é a ideia. Mas a gente ainda tem, nessa identidade de gênero, o transgênero. que é o que eu estava falando, que a pessoa não se vê como humano. Aqui a identidade de gênero é homem ou mulher. O transgênero, ele se vê como um gato, tem a mulher gato, né? Não do Batman, tá, gente? É de verdade mesmo. Ela fez implante no corpo para poder ter lá os fiapinhos no rosto, para poder ter as garras, unha, dente. O homem vampiro, procurem aí, vocês vão ver. Então hoje, isso que está sendo feito, está havendo, na verdade, isso que eu estou vendo de fora, uma desconstrução da criação de Deus.
Pastor Felipe, eu não entendi. Você falou transgênero.
Transgênero.
Transgênero não são pessoas que têm uma identidade de gênero ou expressão de gênero diferente do sexo atribuído? Não é isso?
Transgênero, sim, perdão. Transpécie. É que é tanta coisa na cabeça. Não, é verdade. É transpécie. Ela não se vê como espécie humana. Entendeu? Foi muito bem colocado aí. Não sei se foi alguém que escreveu. Não, é realmente, é transpécie. Isso, não transgênero. Isso. Que aí sim a pessoa se vê de fato como uma outra espécie, no caso.
Voltando à questão do transgênero, são pessoas que têm uma identidade de gênero ou expressão de gênero diferente do sexo atribuído. Aí, no caso, é um termo novo entre... Onde se encaixa, no caso, entre ideologia de gênero ou orientação sexual? Transgênero é uma outra coisa ou é a ideologia de gênero é uma coisa?
Não, é porque o que acontece é que a pessoa pode ter, antigamente, vamos supor, todos os gays apresentados na televisão, eles eram afeminados. Ok? Hoje não. Hoje já tem vários tipos diferentes, inclusive aqueles que são os famosos bombadão, parrudão, peludão. Então é mais nessa área. Não atribui que toda lésbica, né, só para os irmãos entenderem melhor, não é que toda lésbica se pareça com homem e nem todo gay queira se parecer com mulher. Ele se entende de uma forma, né? Tem aí a questão das drag queens, né? E tudo mais. Hoje tem vários nomes diferentes. Até o próprio LGBT, se você falar isso hoje para um militante, é quase te bate. Porque não é só LGBT, é LGBT, MNOPQ, RST, mais, ainda tem mais ainda, porque se esqueceu de algum. Hoje estava colocando que existem mais de 50 tipos diferentes. Como que você faz?
De sexualidade?
Sim.
Manifestações sexuais? Sim.
50.
Jesus.
Não dá. E isso tudo agora tem também aqueles que... Eu falei isso já. O pessoal que já me conhece mais antigamente já viu postagem minha e coisas que eu falava antigamente e que estão acontecendo. Eu falei que depois que fosse aprovado a ideologia de gênero, o próximo passo seria poligamia. E isso já está acontecendo no nosso país.
O Mr. Catra era um polígono, né? Declarado, né?
Exatamente. E né, nós temos nos jornais apresentando... Ah, essa aqui é a família tal. Se eu não me engano, é família Cis. Eu não vou falar porque realmente eu não me lembro agora o nome. Mas é o quê? É uma mulher que mora com dois homens. O Mr. Catra, no caso, ele era um homem que morava com três mulheres, tinha três mulheres e tal. No caso, essa é uma mulher que mora com dois homens. Aí a casa é compartilhada e tem dois quartos. Um dia ela vai para um quarto, num dia ela vai para o outro, e no dia que ela está muito animada, ela chama os dois. Então, assim, isso são coisas que estão sendo apresentadas para as nossas crianças como normal. Há pouco tempo agora, eu não acho certo, e aí você, ouvinte, pode tirar sua própria conclusão, eu não acho certo um casal heterossexual ficar se agarrando nas ruas com beijos e tudo mais. Eu não acho certo. Dar um beijinho, um estalinho, um carinho, é uma coisa. Agora ficar ali, grudado. Quanto mais homossexual, eu não consigo. Não consigo. Então, tanto homo como hétero, a gente tem que respeitar o lugar público, o espaço público. Quando você está passando ali, de repente, com uma criança, igual eu, já aconteceu de passar ali naquela praça ali de Niterói, e tá duas meninas grudadas ali, menina de 13, 14 anos, que você não sabia onde é que acabava o cabelo de um e começava o cabelo de outro, grudado ali naquela situação. Se você, de repente, está passando com uma criança, como você explicar isso para ela?
Entendi, pastor. São questões. A gente vai chegar, pastor, nessa questão da criança em relação a tudo isso, mas eu queria ainda abordar um pouco mais essa questão do senhor, na questão que a gente está lendo aqui, né? Sobre identidade de gênero. Já a identidade de gênero, porque tem sido uma coisa que os militantes em si, hoje existe uma mídia, né, sim, que a gente vê. Sim.
Patrocinada pelo governo.
Exato, e uma forçação de barra do meio midiático, e até muitos famosos aderem a movimentos a favor da prática da identidade de gênero. Agora, pastor, o problema da identidade de gênero é que ela começa muito cedo, né? Parece que essa questão da identidade de gênero, ela torna-se um tema na vida de pessoas que não adquiriram a maturidade. Uma vez eu estava vendo uma reportagem até mesmo no Fantástico, e estava se falando ali sobre a questão da identidade de gênero, ideologia de gênero, e apresentava ali crianças, né?
Sim.
No meu ponto de vista, são crianças de 12 anos de idade, 10 anos de idade. Eu estou com um texto aqui, deixa eu ver se é um texto de um jovenzinho que se apresentou, que começou a manifestar, no caso, a questão do transgênero, a sua transgenereidade, não sei se é a palavra que falou certo, desde cedo. Pastor, a pergunta, então, não ia fazer essa pergunta agora, eu pergunto logo, então, para poder já ficar tudo encaminhado. Qual a idade, pastor, de fato, que alguém tem condições de compreender os aspectos dessas questões aí? Qual é a idade que um ser humano está realmente capacitado para decidir, para determinar a sua posição, se é que isso existe, sexual, fora daquilo que ela já nasceu, né? Já que é o que a gente acredita, que a posição sexual é o que você nasceu. Você nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Né? Mas, hoje, com os desvios que a gente tem visto, né? Qual é a idade que o ser humano precisa ter? Será que com 12 anos, ou 6 anos, ou 5 anos, ou 9 anos, a criança, o ser humano, já está em condição de compreender de fato todos os aspectos que compreendem essas questões aí sexuais?
Então, é uma pergunta complicada, porque cada criança, ela tem um seu próprio tempo de amadurecimento, independente das decisões. Até porque nós, como pastores, nós, no meio batista, né, vou falar como batista, nós não batizamos crianças, justamente porque entendemos que o batismo, a criança precisa entender que ela é pecadora e ela precisa de transformação, ela precisa da regeneração. Então não é com qualquer idade, não é quando nasce, nós não temos esse costume. Agora, não tem como você determinar uma idade certa, porque senão tem crianças que eu conheço de 13, 14 anos que são totalmente imaturas. Para qualquer assunto. Agora outras com 12 anos que já cuidam de casa. Pai sai para trabalhar, ele cuida do irmão. Faz ali um alimento, varre casa. Então assim, já está sendo um outro tipo de experiência. A grande questão, e é o que eu quero chegar, eu acho que o ponto, você falou bem aí a questão de que alguns famosos apoiam esses movimentos. Apoiam por quê? Porque tem dinheiro envolvido. É uma questão ideológica de partido, é uma questão ideológica partidária. E aí esses famosos que recebem da Lei Rouanet, que isso é um assunto só para tratar sobre isso, se eles não apoiarem, eles param de receber esse dinheiro. Daí hoje você vê, por exemplo, pessoas como o ex-namorado da Bruna Marquezine, que é considerado hoje pelo, no Brasil, uma das meninas ou mulheres mais bonitas, e que está com outro homem agora. Então nós temos essa questão de incentivo, tanto do governo quanto das próprias pessoas, de, não, isso é normal, você pode gostar de um ou de outro, você pode gostar dos dois. E aí como eles recebem esse dinheiro fundos partidários, Lei Rouanet, eles vão estar ali apoiando. Você vê, por exemplo, pessoas como a própria Fernanda Montenegro, que até pouco tempo era considerada o quê? Uma das melhores atrizes, e que afundou a carreira dela por questões ideológicas, por defender político corrupto. Então isso daí, para você que tem olhos espirituais, ouvidos espirituais, isso é um plano do diabo para destruir a família. Então você não pode pegar uma criança que ficou famigerado o tal, o famoso kit gay, né? Que foi, que, como ficou conhecido, onde eles queriam botar nas escolas e chegaram sim a implantar em algumas. Mentira quem está falando que não, porque nós temos provas de kit gay, onde botava ali para crianças de 6 a 10 anos verem um menino que não se sentia menino, e para se assumir para a família. A menina que descobria que a paixão dela era outra menininha da escola. Se ele, o menino ou a menina, quiser apresentar como homossexual, nós, como cristãos, temos que entender, temos que respeitar a opinião, ok? Da família lá, que pensa diferente, mas nós não devemos aceitar isso ser imposto pela escola. Escola é lugar de você aprender matemática, português. Hoje as crianças estão saindo da escola sem saber cantar um hino nacional. Mas sabem de transgênero, não sei o que lá das quantas. E você não acha, e aí assim, é uma questão que eu penso muito, que isso não está também, de alguma forma, escancarando as portas para a pedofilia? Porque se a criança ouve isso na escola, ah, mas que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, se você pegar o material, você vai ver ali ensinando, você pega um livro que ele tem um buraco no meio, onde você introduz o seu dedo, e quando você abre o livro, aparece um menino. Aí cada página que você passa, tem uma menina com um buraquinho no meio para você fazer o sinal, inserindo e retirando esse dedo seu, para ensinar para o menino como é o sexo entre menino e menina. Depois você passa a página, é um menino e um menino. Aí de repente essa criança, ela é exposta a algum pedófilo. Ela vai achar isso normal, porque ela está aprendendo isso na escola. Então se ele tiver lá seus 16 anos, porque isso que eu não consigo entender, ô pastor. A gente não consegue entender. Uma criança, uma pessoa de 16 anos, ela não é capaz de responder por um crime, como por exemplo foi o caso do Champinha. Uhum. 16 anos, 17 anos, estuprou por 5 dias, depois matou aquela menina. Aí não, ele não sabe o que está dizendo. Mas aí com 12 anos, já achar que tem idade para poder fazer mudança de sexo? Então há uma incoerência. Há uma incoerência. Eu não estou aqui para poder fechar uma idade, mas eu penso que 16 anos, aí a pessoa já tem pelo menos um pouco de conhecimento para poder saber. Mas antes disso, complicado.
Se tem adultos, né, pastor Felipe, que não tem, de certa forma, um posicionamento, um entendimento correto sobre essas questões, que dirá,
sim,
uma criança. Eu estou procurando aqui uma postagem que me foi apresentada até mesmo pela minha esposa, sobre a questão da ideologia de gênero, né? Uma história antiga, não uma história antiga no sentido antigo, né? Uma coisa antiga, mas no sentido de, foi uma experiência que aconteceu nos Estados Unidos, não sei se o pastor tem conhecimento, de um rapaz, de um casal de gêmeos, eram dois gêmeos. E um normal, né? Normal, que a gente chama menino, um jeitão de menino. E o outro era menino também, só que tinha feições mais femininas, né? E o pai levou o casal de irmãos, aliás, levou um dos irmãos para poder ser consultado pelo psicólogo. Não sei se era um psicólogo, um psiquiatra na época, nos Estados Unidos, isso, na década de 80, 70. E ele pediu para levar o outro irmão. Não, traz o outro irmão aqui, porque vai ajudar a presença do irmão e tal, para poder tratar do menino que tinha feições e gestos mais afeminados, mais femininos. Só que o que acontecia de fato era que esse médico, ele forçava, né, uma relação entre os dois irmãos. É uma aberração o negócio. Forçava uma relação entre os dois irmãos para poder... Não, porque é isso mesmo, é normal, não sei o quê. Aí ele concluiu que o feminino, que tinha afeições femininas, de jeito feminino e tal, deveria fazer a cirurgia de mudança de sexo. Deveria fazer a cirurgia de mudança de sexo. Só que isso trouxe consequências, pastor, a ponto de culminar no suicídio dos dois irmãos, né? Trouxe consequências mais tarde, né? Eles nunca mais foram felizes, aqueles dois irmãos nunca mais foram felizes por causa da abordagem que foi feita. Então, pastor, a forma como nós, pastores, vamos falar aqui do político, vamos falar aqui de psicólogo, psiquiatra, vindo nas nossas mãos, pastor Felipe, nós como pastores, será que nós temos os conhecimentos, pastor, necessários para poder orientar uma pessoa que chegar até nós com essa dúvida, com essa questão, para tratar?
Está sendo um consenso entre os pastores hoje a necessidade de se fazer a faculdade, né, de, no caso, para ser um psicólogo. Lá mesmo na nossa igreja, o nosso pastor presidente lá, o pastor Paulo, ele é psicólogo, nós temos um grupo de psicólogos na igreja. Então, como funciona? Existe até um ponto que a área é espiritual, mas existe um outro ponto da área psicológica. Tanto que muitas vezes a pessoa se converte, tudo, mas ela ainda continua, como a gente estava falando, com trejeito, tem toda uma dificuldade. E aí tem que ser tratado também a parte psicológica. Por quê? Existem filhos e filhas que são induzidos a isso pelos pais, como a gente já falou. Outros que foram até mesmo molestados e estuprados por parente. E aí quando essa pessoa se converte, o que acontece? A gente fala sobre o perdão. E aí a gente diz para essa pessoa, você tem que perdoar aqueles que te fizeram mal. E aí a pessoa fala, olha, minha vida foi toda pautada por causa disso, eu sofri abuso, e agora eu tenho que perdoar. Então você tem que fazer um tratamento não só espiritual, mas psicológico também. Porque senão a pessoa acaba cometendo suicídio. Então assim, eu tenho visto hoje num consenso muitos pastores defendendo, né, e entrando mesmo pro curso para ser psicólogo. Quando você não tem essa capacidade, tenha a humildade, isso que falta às vezes para alguns líderes, tenha a humildade de enviar para algum psicólogo cristão. Porque tem muito psicólogo hoje que não, se você enviar ele, né, a pessoa para esse psicólogo, às vezes ele vai simplesmente falar, não, você é assim mesmo, então você tem que se aceitar. Você está sendo infeliz porque você não se aceita. Então a gente tem que ter esse detalhe. Eu mesmo já tive casos que eu tive que passar para o psicólogo, que eu vi que já não era mais a parte espiritual. É porque tinha realmente sofrido abusos, né, todo tipo de transtorno, e que só ali não adiantaria. Nós precisamos entender que nós temos que orar a Deus pela cura, mas também temos que tomar os remédios. Deus deu a inteligência para o homem, para que o homem pudesse fazer a parte dele. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte.
Maravilha. Pastor Felipe, vamos para um breakzinho rápido. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor dentro dessa questão até comportamental, pastor. O senhor falou de algumas questões. Em termos comportamentais, pastor, o que é genérico? O que é herdado? O senhor falou dos trejeitos e tal, para beber o papá. O que é genérico nisso? E o que é herdado? Existe uma diferença, né? O genérico é aquilo que já é do cara mesmo, já é da pessoa, já é do ser humano. Mas e o que é herdado? Existe uma diferença? Existe, como é que funciona isso aí? É mais herdado? É mais genérico? O trejeito? O jeito meio feminino de ser? Né? O jeito machão? Não, puxei meu pai era assim. Não, puxei minha mãe. Jacó, como foi até citado aqui em off, Jacó, será que Jacó tinha trejeitos femininos? Porque ele ficava ali na barra da saia da mãe dele? Será que ele herdou, né, algum jeitão feminino? Pelo que consta, Jacó teve até duas mulheres, né? Brincadeira, Jacó. Uma penca de filho que teve. Aliás, duas não, até quatro, né? Cada concubinas. Então, pastor, como é que fica esse negócio? O que, que é genérico e o que é herdado? A gente volta já tratando desse assunto, dessa questão, aqui no nosso programa Inconformados de hoje. Com todos vocês, não saia daí, já já voltamos.
Programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
Voltamos aqui com todos vocês, o nosso programa Inconformados de hoje, tratando aqui desse assunto interessante, não é? Que é a questão do comportamento sexual em si, né? Falamos aqui de ideologia de gênero, orientação sexual e comportamento homossexual. Qual deve ser o posicionamento dos cristãos sobre esses assuntos, sobre essas questões? O pastor que está aqui hoje conosco é o pastor Felipe Santos, da Primeira Igreja Batista de Piraí. E os nossos ouvintes estão participando. A irmã Cris diz assim: pastor Felipe, ó, na minha opinião, o que temos que fazer é orar e ter sabedoria, porque são pessoas carentes e, como cristãos, temos que somente orar e mostrar a diferença para eles, porque aí sim eles verão a diferença e vão dar espaço para nós mostrarmos a verdade para eles. Isso segundo a nossa irmã Cris. A nossa irmã Nilva está participando aqui também. Graça e paz. A nossa irmã Irene diz assim: pastor Felipe, infelizmente acredito que possa ser genético, ou chamado diabo hereditário, pois minha família sofre desse mal, pois alguns parentes antepassados sofrem desse mal, inclusive irmãos meus, e agora um filho. Por mais que orei, pedi e chorei, não adiantou. E nós temos aqui um contraponto, pastor, porque uma diz que tem que orar, 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 e a outra diz que orou e não adiantou para evitar esse mal. Você gostaria de comentar, pastor Felipe?
Gostaria sim, com todo o carinho, né, com as pessoas que mandaram as mensagens, mas nós temos que falar aquilo que cremos, né? Eu não posso deixar, não posso me omitir nisso. E o que acontece é que nós devemos sempre orar. Concordo com a primeira irmã nesse ponto. Discordo quando há uma fala de que devemos só orar. Nós temos que agir, né? A pessoa, ela é confrontada não somente quando a gente ora para que Deus toque no coração, mas ela é confrontada pela pregação da palavra. Nós temos que pregar.
E existe base, e existe Bíblia para isso, né, pessoal?
Claro, a Bíblia está aqui para nos confrontar em todos os pecados, em todos. Romanos, né, Paulo fala lá, no Romanos capítulo 5, versículo 12, que todos pecaram. Todos. Então a palavra é que nos adverte e o Espírito Santo é quem nos convence. Então nós temos que orar. Essa é a maior arma do cristão e o cristão não sabe usar, né? A gente tem discutido muito politicamente sobre a questão de porte de arma, liberação ou não de arma. Eu digo para você que você tem uma baita de uma arma e você não usa, que é a oração. E é lógico, não estou generalizando, não estou falando das pessoas que mandaram a mensagem, mas nós devemos sim orar, mas também devemos confrontar com a palavra. E muitas vezes não confrontamos, pastor Rafael, porque não temos o conhecimento da palavra. E por isso, muitas vezes, não confrontamos. Já levando para outra irmã que disse a questão de ser genético e questão de já orou, 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 minha irmã, continue orando, tenha fé. Agora, precisa lembrar que Deus nos deu livre-arbítrio. É seu filho, eu não peguei aí se é o filho.
Ela disse que é uma maldição hereditária, pois a família dela sofre desse mal, alguns parentes antepassados sofrem desse mal, inclusive irmãos meus, e agora um filho. Por mais que orei, pedi, chorei, não adiantou.
Ok. Não se esqueça, além de orar, que eles têm uma decisão. Eles precisam tomar essa decisão e quebrar esse ciclo. Eu vou dizer para você, eu sou testemunha, na minha família, não da parte homossexual, mas de divórcio. A minha família, todos os parentes mais antigos, todos traíam as esposas, eram divorciados, meus avós, meus tios, meus pais. Eu quebrei esse ciclo. Estou aí 11 anos de casado, muito bem casado, amo a minha esposa, Já tô fazendo merchan, porque daqui a pouco tá na hora do almoço. Eita, ela tá ouvindo aí, entendeu? Mas eu quebrei esse ciclo. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero. Então você continue orando, mas entenda que se isso é genético, você está indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que cada um prestará conta de si a Deus. Se você põe na genética, você está culpando Deus. É lógico que sabemos que podemos herdar alguns trejeitos. Isso sim é normal. É sim. Eu pareço muito com meu pai. Não só na fisionomia, mas como jeito de ser. Entendeu? Mas aí, na época eu decidi, me casei e estou hoje, graças a Deus, casado até hoje com a minha esposa. Primeira esposa e única. Agora, o que eu estou querendo trazer para vocês, queridas irmãs que mandaram essas mensagens, é que a primeira coisa que precisamos entender é que precisamos estar confiantes em nosso Deus. Confiantes nele, que ele é capaz de reverter essa situação, de transformar a vida dessas pessoas, mas a pessoa precisa querer. Deus não arromba porta, mas ele dá oportunidades. Entendeu? Então, assim, de uma forma muito clara, e não só para esse pecado, não. Como eu disse, lá na minha família era a questão da traição, né, do adultério. Eu falei, para mim não. Isso não faz parte para mim. Isso não é de Deus para minha vida. Ah, pastor, mas é fácil falar porque o senhor é crente. Eu não fui crente a vida toda. E eu falei, quando eu casar, eu quero ter uma esposa só. Então, toma, né, como numa expressão, toma posse dessa palavra, ore confiante de que Deus dará até a última chance para que eles possam se converter de seus maus caminhos.
Maravilha, maravilha. Pastor, o senhor já respondeu a pergunta que a gente ia fazer, né, em termos comportamentais, o que é genético e o que é empírico, fruto da conversa, já deu uma comentada aí de leve. Então, para a gente prosseguir e não perder tempo, eu pergunto para o senhor o seguinte: a gente só citou a Bíblia, falou da palavra de Deus, né, e tal, e aí a gente tem observado, pastor, o seguinte: primeiro, né, como é que a gente pode falar desse assunto sem a gente ser preconceituoso? De forma breve, a gente está tratando de tudo isso aqui e creio que a gente não está sendo preconceituoso com ninguém, né, pastor?
Existe o preconceito e o pré-conceito. Eu sempre brinco com isso, né? Eu tenho um pré-conceito, ou seja, um conceito já pré-determinado, né? Um conceito de que eu já vim, de que nós fomos criados por Deus e Deus então nos criou macho e fêmea. O que vem depois disso é o pecado. Né? O pecado entrou no mundo, não entrou na humanidade, entrou no mundo inteiro. Então hoje, quando você vê, por exemplo, até alguns animais tendo atos homossexuais, animais, e aí eles usam isso para dizer, tá vendo, isso aqui é da biologia. É muito pelo contrário, a gente crê que a natureza, a terra, ela clama, ela sofre pelo pecado que entrou, ok? Então nós, de uma forma muito objetiva, né, de uma forma muito... muito breve, dizer que não, isso tudo é comportamental. Na verdade, Deus nos criou macho e fêmea, e o homem então acabou no pecado, trazendo todos esses tipos de concupiscências da carne, né? Todos esses desejos que são contrários à vontade de Deus.
Maravilha. Agora, pastor, outra questão que me chama muita atenção, eu vi isso, né? Como é que a gente pode explicar, pastor, o fato de pessoas que já tiveram uma caminhada no Evangelho, né? Eu sei que é explicável, mas pessoas que tiveram caminhada no Evangelho, que conheceram a palavra de Deus e que hoje seguem práticas sexuais contrárias à palavra de Deus. A gente ouve muito falar de atuais homossexuais que já foram cristãos, atuais homossexuais que já tiveram até cargo na igreja, que já tiveram uma caminhada, que até chegaram até mesmo ao ministério pastoral. Nós temos hoje em dia no Brasil pastores que se apresentam como pastores homossexuais casados com pessoas do mesmo sexo. Temos uma famosa missionária, não vou citar o nome dela, é uma questão de ética, mas é bem conhecida, né? Era lésbica no passado, né? E veio a se converter, saiu daquela vida homossexual e hoje novamente voltou à prática homossexual, agora com o ministério. Tem até uma igreja que foi fundada. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor, como pastor, explica esses fatos aí?
Rapaz, você está nervoso hoje, hein? Não, mas de uma forma muito simples, na verdade, né? Não que tudo seja simples, mas de uma forma simples é o pecado. Eu não estou aqui para dizer que aquele que foi da igreja por um tempo, depois se desviou e foi para o mundo e virou homossexual, tal. A verdade é que a gente tem muito simpatizante na igreja hoje, né? O cara não é cristão de verdade. Ele frequentou a igreja, mas chegou a alcançar altos níveis, chegou a ser pastor. Mas nós sabemos que existem muitos lobos em ovelha de, né, em pele de ovelha, né? Tem muitos pastores hoje, né, que infelizmente nós sabemos que estão afastados do Senhor. Estão lá, fazendo a função, pregando, mas Deus já não está com eles há muito tempo. Vide a vida de Saul, né? Mas de uma forma assim, sem querer julgar pesadamente, sem querer mandar ninguém para o inferno. Não, nossa função não é essa, nossa função é levar o evangelho. Eu creio que essas pessoas, elas estão vivendo em pecado. Então ela pode até arrumar uma desculpa, dizer que Deus ama todo mundo, que não tem diferença de um pecado para outro, sempre tem essas escorregadias, né? Essas respostas escorregadias. A única coisa que a gente pode, na verdade, fazer nesse ponto é pedir a Deus que, né, ajude essas pessoas, se der oportunidade para a gente, que a gente possa, de alguma forma, explicar para elas que elas estão vivendo num erro. Eu tenho uma fala que eu tenho escutado muito ultimamente e que eu discordo completamente, é que não existe ex-homossexual, não existe ex-gay, não existe ex-lésbica. Existe sim, porque onde Deus entra, há transformação. E se não houve transformação, eu te garanto que o problema não está em Deus.
O problema não é Deus, não foi o pastor, não é a igreja. Ah, não, porque me destrataram. Eu vivi, pastor, na prática, uma experiência bem, para mim, desagradável, né? Onde eu tinha um obreiro na igreja, né? E esse obreiro, com o tempo, ele começou a ter umas falhas, né? E não que ele começou a ficar ausente demais da igreja. E quando fui procurá-lo, eu descobri que ele já tinha tido uma experiência com homossexualismo anteriormente. Eu não sabia. E depois de um certo tempo, aquilo veio à tona novamente e ele resolveu se entregar a esse comportamento homossexual. E eu fui atrás, né, eu e mais algumas pessoas, fomos atrás dessa pessoa, e a gente, infelizmente, não conseguimos, pastor, tirar aquela ideia. E era até uma pessoa, né, uma pessoa jovem, e a gente não conseguiu mudar aquele pensamento, né? E a gente falou, eu falei, mas não quis ouvir. E como é que a gente fica, pastor? Nós, pastores, que a gente trata com pessoas, a gente sabe qual é o padrão de Deus, e a gente vê muitas vezes pessoas indo por esse caminho. Como é que a gente fica? Qual é a solução? O que, que nos resta, pastor?
Bom, a gente sempre vai falar de orar, sempre orar. Não devemos ter medo de pregar a palavra. Eu tive uma experiência uma vez onde eu preparei uma mensagem e falando justamente sobre o padrão sexual que Deus assim fez, e tinha uma homossexual na plateia. E eu fiquei na hora: Deus, o que, que eu vou fazer? Porque tem um homossexual aqui, eu vou falar, ela vai se sentir mal, nunca mais vai voltar na igreja. E Deus falou assim: eu não te dei a palavra, prega, larga de ser medroso. E eu preguei. E depois eu tive um feedback muito bom, inclusive essa pessoa, né, de ter falado: olha, Deus tem falado comigo. Então assim, ela entendeu de Deus que ela foi levada ali para ouvir o que tinha que ser falado. Agora você imagina se eu tivesse medo e tivesse mudado, tivesse ali, a gente que é pregador, a gente sabe, né, qualquer coisa dá uma mudadinha ali, vai para João 3:16 e fica tudo fácil, né? Mas Eu fui desafiado por Deus. Deus falou, prega. Eu preguei e surtiu o efeito que era necessário. A pessoa precisava ouvir aquilo. Então a gente não deve parar de orar, a gente não deve parar de pregar. E no mais, é agir com amor para com eles. A gente não pode esquecer disso. São seres humanos. São seres que foram feitos por Deus. Eles estão vivendo uma prática errada, contrária à palavra de Deus. Mas todos nós, de alguma forma, temos também os nossos pecados. Devemos olhar com compaixão, devemos auxiliá-los, né? E até, quem sabe, eles também, vindo a se converter, vindo a serem transformados, também nos ajudar com os nossos. Por que não? Então a gente não deve menosprezar, né, essas pessoas de forma alguma.
Pastor, era uma pergunta que eu ia fazer antes dessa, na verdade, só que a gente acabou dando aqui o caminho. A homossexualidade, pastor, ela é uma, não só homossexualidade, mas vamos supor que a gente possa, o transgênero, alguém que seja travesti, pastor, esses comportamentos sexualmente fora do padrão bíblico, eles são uma realidade dentro das congregações? A gente tem mania, nós pastores, queremos acreditar que não haja pessoas, né, com essa inclinação. Mas a gente pode, pastor, olhar hoje para as nossas ovelhas, aquelas que ficam olhando para a gente na hora que a gente está pregando, e falar, pô, pastor, será que no nosso meio aqui tem pessoas que estão nessas condições? Ou não, na minha igreja tem esse negócio, não. Na minha igreja todo mundo é macho, e quem é macho é fêmea, e pronto, acabou, não tem esse negócio, não. Como é que a gente lida com isso aí, pastor?
Não, tem sim, pô. Que isso? Tem. E eu tô para dizer que, não vou dizer que em todas as congregações, todas as igrejas, mas tem muito mais do que a gente pensa, na verdade. A verdade é que se a gente não debater e não deixar um clima aberto para que isso possa ser falado, eles vão ficar muitas vezes em omissão até um dia, de repente, partir de fato para a prática, ou se não, já estão partindo para a prática, mas não se sentem bem para poder conversar com ninguém, né? Nós temos que deixar esse diálogo muito aberto dentro das igrejas. Nós temos filhos de pastores com essa prática. Não é porque é filho de pastor que é mais santo ou menos santo, né? Mas assim, se é filho de pastor, ouve a palavra sempre, dentro e fora de casa, né? E nós temos pessoas, né, envolvidas com ministérios, tanto de louvor, quanto de adoração, de dança e de tantos outros que também estão envolvidos. O que cabe a nós como pastores e como líderes é deixar um espaço sempre aberto. Eu sou assim, no meu ministério, a minha casa sempre foi aberta. Muitas vezes eu fiz gabinete nessa beira-rio aqui, ó. Eu, ao invés de dar o gabinete dentro da igreja, eu levava para minha casa para poder conversar num ambiente mais informal. Ou vim aqui para Beira Rio, dependendo de quem fosse, né? Para a gente poder, enquanto está caminhando, conversando. Isso é até um modo que Jesus ensinava muitas vezes, né? Então, assim, para que a pessoa se sinta mais à vontade de conversar. Às vezes ela ali dentro da igreja, dentro do gabinete, ela fica com medo de entrar ali. Mas quando está fora, ela se sente um pouco mais à vontade, menos acuada. E de falar, poxa, isso já aconteceu, de falar comigo, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho olhado para aquele irmão de uma forma diferente, um outro irmão, e da gente orar e pedir direcionamento a Deus, entendeu? E ir ali descobrindo que esse jovem já tinha sofrido vários traumas na infância. Então, cabe a nós como líderes, primeiro, não tapar os olhos, não achar que nas nossas congregações não tem, cabe a nós também, de uma outra, não só na questão de congregação, achar que tem ou que não tem, levar em consideração também que se o diabo está trabalhando, que a gente brincou aqui até em off, né, o diabo não brinca de ser diabo, ele está trabalhando, essas coisas podem e irão acontecer. Nós devemos ser corajosos.
Preparado.
Com certeza.
Pastor, existe hoje em dia um posicionamento. A gente vive no mundo, né, pastor? A gente está no mundo, a gente vive no mundo, não somos do mundo.
Isso.
mas a gente recebe influências de pessoas do mundo. Né? Hoje nós temos visto, já foi citado aqui inclusive, pelo senhor mesmo, personalidades da nossa mídia, da mídia brasileira, que tem aderido a posicionamentos, a padrões sexuais antibíblicos. E eu pergunto para o senhor o seguinte, essa influência, pastor, advinda dessas personalidades aí, elas são um perigo para os cristãos? São um perigo do meio cristão? A senhora acha que a gente, os cristãos em si, podem ser alcançados pelos maus exemplos dessas personalidades midiáticas que nós temos no Brasil?
Claro que sim, e estão sendo. Está sendo bem efetivo esse trabalho. Eu me recordo de uma novela que passou na Globo há muito tempo, onde foi no início onde eles estavam começando a colocar homossexuais nas novelas, né? E no final estava todo mundo torcendo para que houvesse o beijo lá.
Eu não lembro disso.
Né? E aconteceu. E eu me lembro de alguns cristãos falando assim: o que importa é o amor. O que prevaleceu foi o amor. Entendeu? E aí, assim, eu fiquei como? Muito estressado, né? Tive que dar aquela cajadada na igreja, justamente por isso. Gente, não é toda forma de amor que é válida para Deus, não. Se você falar que toda forma de amor é válido para Deus, então você pode pegar um homem de 60 anos com uma menina de 9. Porque se ele falar que ama, então é válido. Pare com isso, Deus tem padrões. Deus tem padrões pré-estabelecidos e já nos ensinou esses padrões. Então, vamos parar com isso. Ah, o importante é que o amor, Deus é amor, Deus é justiça, Deus, ele trouxe o seu filho para morrer por nós, deixou a palavra dele para nós. Então, assim, se você quer saber quem é Deus, porque esse Deus que você está falando aí, talvez não seja o Deus que eu conheço. Talvez seja um Deus que você criou na sua cabeça. Leia as Escrituras. Vê o que, que ele fez com os homens que desobedeceram a ele. Vê o que, que ele fez com Sodoma e Gomorra. E depois você pensa se todo tipo de amor é válido para Deus.
Maravilha. Pastor Felipe, para a gente poder finalizar, a gente já tocou, você já tocou no início sobre essa questão, mas só para concluir, a gente pode dizer, pastor, que os rumos da política nesse ano de 2018 para 2019, para os próximos 4 anos, vão ser determinados por questões como essas que a gente está discutindo aqui hoje?
Vão sim. O Brasil não aguenta mais 4, 8 anos, né, de comunismo, de socialismo. Isso é fato, não consegue. O país não está bem, o país está quebrado. O nosso estado do Rio de Janeiro quebrou, né, a maior quadrilha que já houve na história, talvez até da humanidade. Quebraram o nosso país, acabaram com a família brasileira, né? Nós estamos vendo aí a decadência do Brasil,
moralmente falando,
moralmente, financeiramente, né? Acabaram com Deus, né? Deus não existe. Mas eu lembro que quando eu estava na escola, nós cantávamos o hino nacional, todo mundo em ordem ali, e depois fazíamos a oração do Pai Nosso. Hoje em dia isso acabou. Acabou. Como eu falei, as crianças estão saindo sem saber cantar o hino nacional. É um povo que não conhece a própria história. E quando vai estudar a história, pega esses livros do MEC, que são escritos só por esquerdistas. Então eles contam a história do jeito deles. Vocês vão ver se daqui a 20 anos, 30 anos, os livros de história não vão estar dizendo que o que aconteceu com a Dilma foi golpe. Se continuar do jeito que está, lógico. Nós precisamos mudar. Então, assim, você que vai estar votando nesse ano, eu não vou fazer campanha política aqui. Você tem que ter na sua mentalidade o seguinte: você quer que o país continue do jeito que está, ou você quer que haja uma transformação? Tá? É isso que eu deixo para você. Não vote em corrupto, não vote em ninguém que está envolvido aí com Lava Jato, com esquema de corrupção, não só para presidente, mas em qualquer outra área, né? Seja uma pessoa que leia. Para de se preocupar em ganhar só uma cesta básica para dar o voto e lê a proposta dos partidos. Né? Sai do conformismo, do comodismo, e vai ler a proposta dos partidos, que você vai entender por que a maioria dos pastores hoje, a maioria, não gosta dos partidos de esquerda. Porque não adianta nada, a gente ora para Deus nos livrar, né, da falta de alimento, e estamos votando em comunista. Votamos para Deus nos livrar do homem mau e estamos botando ladrão lá dentro. Então a gente precisa mudar se a gente quiser ter uma nação de volta cujo Deus de fato seja o Senhor.
Maravilha, maravilha. Não tinha outra forma de você terminar melhor a sua fala, pastor Felipe. A gente agradece, pastor, a participação do senhor aqui no programa Inconformados. Esse dia valendo a pena lembrar, pastor, que o nome do programa é Inconformados. E nós de fato estamos inconformados, né, pastor Felipe? Agradeço a participação do senhor nesse dia de hoje.
Eu que agradeço, muito obrigado você, querido ouvinte. Se eu posso deixar uma frase, uma fala no final para a gente poder terminar, é que nós temos que ter um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Maravilha, maravilha. Meu pastor, a gente vai fazer o seguinte: a gente sempre pede que o pastor convidado do dia faça uma breve oração pelos nossos ouvintes, pela nossa rádio. Eu queria que o senhor deixasse Deus a vida do senhor e orasse por nós, pastorzão. Meu Deus abençoe.
Você que está dirigindo o seu carro agora, você que está em casa preparando o almoço ou sentado, você que puder fechar seus olhos, né? Curvar sua cabeça, nós vamos estar orando agora ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós somos gratos ao Senhor por mais essa manhã que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essa rádio, esse programa, Pai, Inconformados. Obrigado pela vida do pastor Rafael, que não tem medo, Pai, de expor a verdade. Te pedimos, Deus, que o Senhor sempre nos dê ousadia de poder, através da Tua palavra, levar a Tua vontade para a nossa nação. Sabemos, Deus, que as coisas vão culminando para a volta de Jesus naquele grande dia. Mas te pedimos, ó Pai, que enquanto estivermos aqui, que possamos viver do Teu Evangelho. Se for para ser perseguidos, que sejamos perseguidos por pregar a palavra e não por outra coisa, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada ouvinte, cada pedido de oração. Eu não sei, ó Pai, o que cada pessoa está precisando, mas o Senhor já conhece. Te pedimos e te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que só chegamos até aqui porque o Senhor nos abençoou. Cuide de nossa nação. Oramos por aqueles candidatos, ó Pai, aqueles que serão eleitos. Pedimos que o Senhor possa, ó Pai, reinar no coração deles e que essa nação possa voltar a respirar, ó Pai, porque a nossa situação realmente está muito difícil. Nós oramos gratos por nossas vidas, pedimos o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém.
Maravilha, esse foi o nosso querido pastor Felipe Santos, da Primeira Igreja Batista de Piraí, que esteve conosco aqui no nosso programa Inconformados de hoje. Maravilha, bênção de Deus. Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, como acontece todos os dias de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas da manhã, viu? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus, Shalom!
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.